Uruguai, canto quarto. Salvas as tropas do noturno incêndio, aos povos se avizinha o grande Andrade, depois de afugentar os índios fortes que a subida dos montes defendiam. E rotos, muitas vezes e espalhados, os tapes cavalheiros que arremessam duas causas de morte em uma lança e em largo giro todo o campo escrevem. Que negue agora a pérfida calúnia, que se ensina aos bárbaros gentios. A disciplina militar e negue que mãos traidoras e distantes povos por ásperos desertos conduziam o pó sulfúrio e as sibilantes balas e o bronze que rugia nos seus muros. Tu que viste e pisaste, ó blasco insigne, todo aquele país tu só pudeste, com a mão que dirigia o ataque horrendo e aplanava os caminhos à vitória, descrever ao teu rei o sítio e as armas e os ódios e o furor e a incrível guerra. Pisaram finalmente os altos riscos de escaldava montanha que os infernos com peso oprime e as testas altivas esconde na região que não perturbava o vento. Qual vê quem foge à terra pouco a pouco ir crescendo o horizonte que se encurva até que com os céus o mar confina, nem tenha vasta mais que o ar e as ondas. Assim, quem olha de escarpado cume não vê mais do que o céu, que o mais lhe encobre. A tarda e fria névoa, escura e densa, mas quando o sol de lado, eterno e fixo, purpúreo encosto de dourado assento, com a criadora mão desfez o corre, o véu cinzento e as ondeadas nuvens. Que alegre cena para os olhos! Podem daquela altura, por espaço imenso, ver as longas campinas retalhadas de trêmulos ribeiros, claras fontes e lagos cristalinos, onde molha as leves asas o lascivo vento. Engraçados outeiros, fundos vales e arvoredos colpados e confusos, verde teatro onde se admira quanto produziu a supérflua natureza. A terra sofredora de cultura mostra o rasgado seio, e as várias plantas, dando as mãos entre si, tecem compridas ruas por onde a vista saudosa se estende e perde. O vagaroso gado mal se move no campo e se divisam por entre as sombras da verdura, ao longe, as casas branquejando e os altos templos. Ajuntavam-se os índios, entretanto, no lugar mais vizinho, onde o bom padre Balda queria dar Lindóia por esposa ao seu Baldeta e segurar-lhe o posto e a régia autoridade de Cacambo. Estão patentes as douradas portas do grande templo e na vizinha praça se vão dispondo de uma e de outra banda, as vistosas esquadras diferentes. Com a chata frente do Urucu tingida, vinha o índio Cobé, disforme e feio, que sustenta nas mãos pesada massa, com que abate no campo os inimigos como abate a seara o rijo vento. Traz consigo os selvagens da montanha que comem aos seus mortos, nem consentem que jamais lhes esconda a dura terra no seu ávaro seio e frio corpo. Do doce pai ou suspirado amigo foi o segundo que de si fez mostra, o mancebo Pindó, que sucedera a Cepé no lugar. Inda em memória do não vingado irmão que tanto amava leva negros penachos na cabeça. São vermelhas as outras penas todas, cor que Cepé usara sempre em guerra. Vão com ele os seus tapes, que se afrontam, é que tem por injúria morrer velhos. Segue-se Caetutu de régio sangue e de Lindóia irmão. Não muito fortes são os que ele conduz, mas são tão destros no exercício da frecha que arrebatam ao verde papagaio o curvo bico, voando pelo ar. Nem dos seus tiros o peixe prateado está seguro, no fundo do ribeiro. Vinham logo alegres guaranis de amável gesto. Esta foi de Cacambo a esquadra antiga, penas da cor do céu trazem vestidas com cintas amarelas, e Baldeta, desvanecido a bela esquadra, ordena no seu jardim. Até o meio a lança pintada de vermelho e a testa e o corpo todo coberto de amarelas plumas. Pendente a rica espada de Cacambo e pelos peitos través lançada por cima do ombro esquerdo a verde faixa de donde o lado oposto da aljava desce. Num cavalo da cor da noite escura entrou na grande praça derradeiro. Tatuguaçu feroz e vem guiando o tropel confuso da cavalaria, que combate desordenadamente. Trazem lanças nas mãos e lhes defendem, peles de monstros e seguros peitos. Revia-se em Baldeta o santo padre, e fazendo profunda reverência, fora de grande porta, recebia o esperado Tadeu ativo e pronto, a quem acompanhava vagaroso com as chaves no cinto e o irmão Patusca, de pesada, enormíssima barriga. Jamais a este o som da dura guerra tinha tirado as horas de descanso, de indulgente moral e brando peito que, penetrado da fraqueza humana, sofre em paz as delícias dessa vida, tais e quais no lasdão. Gosta de coisas porque gosta e contenta-se do efeito e nem sabe nem quer saber as causas, ainda que talvez em falta de outro, com grosseiras ações o povo exorte, gritando sempre e sempre repetindo que do bom pai Adão a triste raça por degraus degenera, e que este mundo piorando envelhece. Não faltava para se dar princípio à estranha festa, mais que lindóia. Há muito lhe preparam todas de brancas penas revestidas, festões de flores e gentis donzelas. Cansados de esperar ao seu retiro, vão muito impacientes a buscá-la. Estes de crespa tanajura aprendem que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Um frio susto corre pelas veias de Caetutu, que deixa os seus campos, e a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde, ao pé de uma lapa cavernosa, cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tinha escolhido para morrer a mísera lindóia. Lá, reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a faca na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste, que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, ele passeia e cinge pelo pescoço e braços, ele lambe o seio. Fogem de a ver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja, e apresse no fugir à morte. Porém, o destro Caetutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora dobrou as pontas do arco e quis três vezes soltar o tiro, e vacilou três vezes. Entre a ira e o temor, enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda, o irado monstro e em tortuosos giros se enrosca no cipreste, e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos, em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes cantou a larga história de seus males. Nos olhos, Caetutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta de sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante um não sei quê de magoado e triste, que os corações mais duros esternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Indiferente, admira o caso acerbo da estranha novidade ali trazido, o duro balda. E os índios que se achavam correm com a vista e os ânimos observa. Quando pode o temor? Secou-se há um tempo em mais de um rosto o pranto e em mais de um peito morreram sufocados os suspiros. Ficou desamparada na espessura e expostas às feras e às famintas aves, sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo de poucas flores e piedosa terra. Fastosa egípcia, que o maior triunfo temeste honrar do vencedor latino. Se desceste ainda livre ao escuro reino, foi vaidosa talvez da imaginada bárbara pompa do real sepulcro. Amável indiana, eu te prometo que em breve a iníqua pátria envolta em chamas te sirva de urna e que misture e leve a tua e a sua cinza ao irado vento. Confusamente murmurava, entretanto, do caso atroz a lastimada gente. Dizem que Tanajura lhes pintara suave aquele gênero de morte e talvez lhe mostrasse o sítio e os meios. Balda, que há muito espera o tempo e o modo da alta vingança, e encobre a dor do peito, excita os povos a exemplar castigo na desgraçada velha. Alegre, em ronda, se ajunta à petulante mocidade com as armas que o acaso lhe oferece. Mas neste tempo, um índio pelas ruas com gesto espavorido vem gritando, soltos e arrepiados os cabelos: Fugi, fugi da mal segura terra, que estão já sobre nós os inimigos. Eu mesmo os vi e descem do alto monte e vêm cobrindo os campos, e se ainda vivo chego a trazer-vos a notícia, aos meus ligeiros pés a vida eu devo. Debalde nos expomos nesse sítio, diz o ativo Tadeu. Melhor conselho é ajuntar as tropas no outro povo. Perca-se os mais, salvemos a cabeça. Embora seja assim, faça-se em tudo a vontade do céu. Mas entretanto vejam os costumazes inimigos que não têm que esperar de nós despojos. Falte-lhe a melhor parte de seu triunfo, assim discorre Balda. E entanto ordena que todas as esquadras se retirem, dando as casas primeiro ao fogo, e o templo parte, deixando atada a triste velha dentro de uma choupana, e vingativo quis que por ela começasse o incêndio. Ouvia-se de longe os altos gritos da miserável Tanajura. Aos ares vão globos espessíssimos de fumo, que deixa ensanguentada a luz do dia. Com as grossas camaldulas à porta, devoto e penitente os esperava o irmão Patusca, que ao rumor primeiro tinha sido o mais pronto a pôr-se em salvo e a deserta da perigosa terra. Por mais que nosso general se apresse, não acha mais que as cinzas ainda quentes e um deserto onde há pouco era cidade. Tinha ardido as míseras choupanas dos pobres índios e no chão caído fumegavam os nobres edifícios. Deliciosa habitação dos padres. Entram no grande templo e veem por terra as imagens sagradas. O áureo trono, o trono em que se adora um Deus imenso que os sofre e não castiga os temerários. Em pedaços no chão, voltava os olhos turbado o general àquela vista, lhe encheu o peito de ira e os olhos de água. Em roda, os seus fortíssimos guerreiros admiram espalhados a grandeza do rico templo e os desmedidos arcos, as bases das firmíssimas colunas e os vultos animados que respiram na abóbeda o artífice famoso Pintara. Mas que intento! As roucas vozes seguir não podem do pincel os rasgos. Gênio da inculta América, que inspiras ao meu peito o furor que me transporta, tu me levanta nas seguras asas. Serás, em paga, ouvido no meu canto, e te prometo que, pendente um dia, adorne a minha lira os teus altares. Uruguai. Notas de rodapé. Canto 4. 60. Que negue. Os jesuítas que hoje negam altamente a verdade de fatos tão evidentes, faziam em outro tempo ostentação disto mesmo. 61. Blasco. O marechal Dom Miguel Ângelo de Blasco, engenheiro-mor do reino. 62. O bom padre. Balda. 63. Ericu. 64. A quem acompanhava. Este retrato é tirado ao natural de um leigo da companhia, que o autor conheceu. 65. No jardim. Os índios viviam na maior miséria, e apenas tinham as coisas necessárias absolutamente para a vida. Os padres, porém, viviam todos em abundância, e tinham jardins deliciosos, onde recolhiam os espíritos cansados de trabalhar na vinha do Senhor. 66. Fastosa egípcia. Cleópatra. 67. Entram. Os nossos ainda conseguirão salvar o templo, do qual se remeteu a planta e o prospecto de sua majestade. Os padres tinham mandado despedaçar as imagens e reduzir as pequenas partes a sacrário.